Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire.
Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. Emília Ferreira.
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire.
Eduquem as crianças e não será necessário punir os homens. Pitágoras.
Educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Arthur Lewis.
A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela.
Fomos surpreendidos por um vírus que mudou a vida de todos. A educação foi diretamente atingida e, por isso, educadores e estudantes tiveram que rapidamente se adaptar a um novo modelo de educação mediado pela tecnologia. Antes que uma pandemia fizesse com que vários setores tenham que se adaptar a aulas e reuniões à distância, muitos já tinham essas como principal ferramenta de trabalho. Como exemplo disso, podemos citar as reuniões por vídeo ou áudio e também as plataformas de aulas exclusivamente online, preparatórias para Enem, vestibulares e concursos. No entanto, ter acesso a essas plataformas não depende só da vontade de estudar do aluno. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Em números totais, isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros que não acessam a rede. Quase a metade das pessoas que não têm acesso à rede diz que o motivo para não acessar é não saber usar. Uma a cada três diz não ter interesse. Para 11,8% delas, o serviço de acesso à internet é caro e para 5,7% o equipamento necessário é caro. Segundo o último relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo, tendo como uma das principais causas da desigualdade social a falta de acesso a uma educação de qualidade. Para quem está em casa tranquilo, com sua Netflix, sua aula online, isso tudo parece muito distante. A verdade é que a desigualdade é a grande causadora do problema.
Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Vocês não sabem o quanto a gente está feliz em finalmente poder colocar esse projeto em prática. E a gente acredita que nesse momento não tinha assunto mais propício para a gente começar do que os impactos da pandemia na educação. Nós temos a nossa visão enquanto alunos. E para colaborar na nossa roda de conversa, a gente convidou três professores incríveis, a Márcia, o Lauro e a Denise, para trazer a visão deles enquanto professores. Eu vou pedir para que cada um se apresente, para que a gente possa se conhecer um pouco melhor. O que que vocês acham? Márcia, tu pode começar te apresentando, por favor?
Vamos lá então, Julinha. Bom, eu sou professora da área pública e privada, né? Eu trabalho com linguagem. Eu sou professora de português, espanhol, literatura e produção textual. Me formei na UFPEL. Depois, a minha pós-graduação, eu fiz ela no IFSU. E aí, quando eu me formei, na realidade, quando eu fui para a área de letras, eu pensava em fazer qualquer coisa, menos em lecionar. Só que ao entrar na letras, eu já sabia que eu gostava de literatura, que eu gostava de ensinar linguagem, mas eu nunca tinha me visto enquanto professora, não me imaginava como professora. E aí, no primeiro semestre, eu fiz uma seleção como bolsista no curso de extensão e eu comecei a dar aula de espanhol no curso de extensão. E aí, durante toda a faculdade, eu fui bolsista do UFPEL. E a partir dali, eu nunca mais consegui sair da sala de aula.
Obrigada, Márcia. Acho que a gente vai ter bastante coisa para discutir, então acho que ainda mais
nessa troca que tu tem de experiência no ensino público e no ensino privado, né? E tu, Denise, conta um pouco de ti para nós.
Olá, então meu nome é Denise. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito, né, aos mentores e organizadores desta conversa. Muito obrigada. É, rapidinho, né, eu acho que posso me apresentar para a gente começar a nossa conversa, então. É, eu sou assistente social, sou psicóloga e professora. E tenho especialização em saúde pública e trabalho há mais de 25 anos, né, na área pública, na área da saúde. E comecei com saúde mental, também depois, né, em seguidinha, junto com o HIV, então a testagem do HIV, e aí eu fico na parte do aconselhamento pré e pós-teste, e tenho uma experiência, né, de 8 anos na docência, na área privada. Né? Então, essa é mais ou menos, né, a minha trajetória e meu currículo rapidinho. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, estou à disposição.
Por favor, Lauro, conta um pouco mais de ti para nós.
Certo. Em primeiro lugar, então, muito legal estar participando aqui desse projeto, né? Fazer uma saudação aí a vocês, né, organizadores desse projeto, desse papo. Uma saudação às minhas colegas também que estão participando. Eu me chamo Lauro Borges, eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas. Né? Fiz primeiro o bacharelado e depois fiz a licenciatura. E também tenho mestrado pela própria UFPEL, ainda em Ciências Sociais. Hoje já está dividido, né? Já temos o mestrado em Sociologia, em Ciência Política e Antropologia. Quando eu fiz, ainda era todo ele na área de Ciências Sociais, e depois a gente escolhia a linha quando já estava dentro do curso. Eu sou professor hoje do IFSU, do campus Jaguarão, desde 2017, mas moro aqui em Jaguarão desde 2013, quando eu assumi pelo Estado. Eu fui professor do Estado. Antes estive em 2012, foi a minha primeira experiência como professor, estive no KVG, enquanto professor substituto. Depois vim trabalhar no Estado, já aqui em Jaguarão. E desde 2017 estou no IFSU, no campus aqui de Jaguarão, como professor de sociologia nos cursos de ensino integrado e de diversas disciplinas da área de humanas no curso subsequente de edificações, curso noturno. É isso.
É demais estar com vocês hoje, pessoal. Muito obrigado de novo. Vou agradecer que eu não tinha tido a oportunidade pela oportunidade de estar com vocês. E a gente tinha pensado em como a gente ia começar, qual seria a primeira conversa e o primeiro papo que a gente ia levantar. E a gente achou que seria coerente, como vocês são professores, às vezes a gente não tem a perspectiva do professor. A gente sabe que a pandemia foi uma coisa que, por mais que a gente visse as reportagens e soubesse que estava lá na China e estava vindo e tudo mais, a gente não tinha noção quando chegou o tamanho do impacto e como ela acabaria... acho que mudando muito a nossa rotina, né? E a gente pensou em perguntar para vocês como foi a adaptação, aí vocês sintam-se à vontade para responder na ordem que entenderem, mas como foi a adaptação de vocês, essa transição, porque deve ter sido super complicada, essa transição da aula presencial para aula remota, e queríamos saber como foi se sentir mudar tanta rotina de uma maneira tão inusitada.
Eu acho que eu posso começar, então. Primeiro, né, eu sou muito... Primeiro que eu sou prolixa, se deixar eu falo. Segundo que eu sou muito afoita, né? Eu cheguei nem cumprimentando todo mundo, porque nós já tínhamos tido um bate-papo antes, né? Realmente, eu gostaria de agradecer o convite. E foi uma coisa muito interessante na fala do Bernardo, que parece que nesse momento de pandemia, todo mundo está ouvindo a todo mundo, né? Mas quando se trata de educação, ninguém ouve o professor. A gente vê muitas essas discussões, né, de retorno à sala de aula, de retorno à educação, de, né, de como está se dando, mas poucas pessoas, como os alunos estão se sentindo, e ninguém pergunta como nós estamos nos sentindo, né? Porque, por mais que, e é muito interessante essa coisa, ontem à noite eu estava pensando sobre isso. Eu lembro que eu estava no Uruguai, e se falava, isso em janeiro, se falava muito sobre a questão da Europa, foi tema de carnaval, Covid no Brasil, não é mesmo? E parecia tão distante de nós, parecia uma coisa tão surreal, né? Que era, basicamente, era quase como uma lenda urbana, não é? E aí chega fevereiro e nós vamos para a sala de aula. Eu lembro que no dia 13 de março nos comentam que, lamentavelmente, nós precisamos ir para casa. A princípio, talvez, possivelmente, né, até a Páscoa, nós estaremos de novo, né? Que preparássemos o material. Durante umas duas semanas, em ambas as escolas, nós trabalhamos com uma plataforma na qual nós postamos material, enfim, até porque ninguém sabia exatamente o que ocorreria, ninguém sabia até quando, né, nós teríamos esse afastamento. E a coisa foi se... na realidade, foi se estendendo, né? E eu lembro, assim, que quando começaram... Porque, assim, qual é a impressão que eu tenho? Que se romantizou muito o home office, né? Bonita palavra em inglês, né? E quando vem de anglicismo, todo mundo acha que é importante, né? Então, assim, houve toda essa questão e as pessoas postavam foto fazendo, né? E eu chorava, desesperada. Por quê? Porque eu pensava primeiro, né? Como é que eu vou ensinar a língua sem utilizar de material audiovisual, que é o que eu sempre utilizei na sala de aula? Se quando muitas vezes eu me deparo com um ambiente que não me oferece, para mim é terrível, né? Que é o que mais ocorre na escola pública, né? E que, felizmente, a privada me auxilia. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu, que particularmente, né, não sou uma nativa digital como esse público jovem, como vocês, né? Vocês são androides, nós não. Há toda uma dificuldade, né? No sentido de aprender a lidar com o material. Além disso, há toda a questão psicológica, né? Por quê? Porque essas pessoas estão entrando dentro da minha casa. E eu estou entrando dentro da casa dessas pessoas. Né? Essas pessoas, elas estão assistindo a minha aula ou não estão assistindo a minha aula? Quem além deles está na sala assistindo a minha aula? E se de repente eu esquecer e coçar o nariz, né? Ou coçar a cabeça, ou essas coisas naturais de quando tu te sente em casa. E eu lembro, assim, que as primeiras aulas... Quando eu comecei aos poucos, né, justamente, eu digo, né, que talvez para mim, particularmente, né, o grande barato de ser professora é essa troca, né, com os jovens, com o adolescente. Eu ia perguntando, eles iam me auxiliando, e como é que eu faço, e eu lembro, assim, que até hoje eu não consigo assistir às minhas aulas. Eu gravo as minhas aulas, eu deixo elas na plataforma, mas eu não as assisto porque eu tenho horror, né? Eu tenho pânico de ver. Primeiro porque eu falo muito, segundo porque eu gesticulo mais ainda. E terceiro, porque eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu tenho toque, eu costumo ficar sempre me analisando e achando que tudo tá ruim, né? Então, eu procuro não ver para não ter problema. Talvez um dia, quem sabe, pós-pandemia, eu me sente e assista todas as minhas aulas, né? E aí eu vou ou ter um ataque, né? Ou vou rir muito. Mas, assim, houve também, que eu acho que foi um ponto que é muito interessante, né? Toda uma cobrança, né? De que nós precisávamos estar online, né? Havia essa necessidade de estar online. Embora não se soubesse exatamente ainda qual era a diferença entre aula assíncrona, síncrona, plataforma, mas nós tínhamos que estar online, né? As pessoas queriam que nós estivéssemos online. Se nós sabíamos, se nós teríamos algum tipo de auxílio nesse sentido, ninguém perguntou, mas nós precisávamos estar online, né? Nós precisávamos seguir com o nosso trabalho. E o professor, ele é dotado dessa coisa, né? A gente tem essa capacidade de sempre tentar fazer o seu melhor. E dentre todos os meus colegas, eu acredito que isso se dê dessa maneira, né? Eu digo que tarefa dada é tarefa feita. Então, começaram as aulas, né? Eu moro em um apartamento minúsculo. Eu tenho uma filha adulta e uma filha de 7 anos, né? Então, na minha casa, ficou proibido puxar descarga do banheiro. Por quê? Porque eu estava dando aula e seria muito constrangedor, de repente, alguém, né, da descarga, né? Um apartamento pequeno se ouvia. Então, assim, é proibido sair do quarto. Enquanto a mamãe tá dando aula, todo mundo no quarto assistindo televisão baixinho. E isso, por mais que, de repente, neste momento, soe como engraçado, traz toda uma estrutura na tua casa, na tua família psicológica, que vai mexendo com os ânimos de todo mundo, né? Nós entramos em um ciclo, né, e que a gente está vivendo toda essa questão síncrona, né? A gente, tanto assim que às vezes chega, se chega, tá ligada a câmera, né? Porque a gente já se sente, de alguma forma, vigiado 24 horas por dia. O mais triste nisso tudo é ter essa percepção, né? Porque o que acontece? Nós sempre fomos, de alguma forma, um tanto quanto invisíveis, né? Os professores são invisíveis. Quando os professores fazem greve, as pessoas criticam porque elas não conseguem entender como a professora não vai para aula, né? Quando os professores reivindicam, elas... Só que, neste momento, nós ficamos completamente invisíveis. Se vocês assistirem qualquer tipo de debate sobre o retorno das aulas, todo mundo é ouvido, o professor em nenhum momento. Né? É como se ele simplesmente não existisse. Ele é um agente que faz parte direta da educação, mas que nunca é inserido nessa discussão. E aí, isso de alguma forma vai nos deixando mais apáticos, né? Mais tristes, porque eu costumo dizer que neste momento de pandemia, né, nós estamos mais ou menos como na caverna de Platão, vivenciando todas aquelas sombras que a gente imagina, né? E que a gente tem tido a experiência de ver, mas sempre são sombras. A gente parece que nada nesse momento é muito real, né? Então, é muito angustiante. Bom, se nós pensarmos, né, neste momento, em qual a diferença, né? Eu lembro que alguém comentou, é interessante porque tens essa experiência na rede pública e na rede privada. É triste, né? Porque, diferentemente do que ocorre na rede privada, que de maneira mais ou menos, né, conforme as pessoas vão valorizar, nós temos conseguido dar aulas síncronas, não é mesmo? Onde se imagina uma plataforma, onde se imagina um aluno, um ambiente, um período, tu estás ali. Onde, se, e sempre quando possível, um feedback, né? Embora eu particularmente acho que esteja muito distante do ideal, eu espero sinceramente que esse momento passe. Eu não sou uma pessoa para trabalhar dessa forma, né? É uma coisa que eu aprendi durante essa pandemia. Mas, de alguma forma, essas pessoas estão sendo assistidas, né? Enquanto que na rede pública isso, pensando, né? Na minha experiência, que é com o município, isso não ocorre. É assíncrono, se deixa o material, se espera que essas pessoas façam de alguma forma, não se considera muito questões socioculturais, é completamente diferente de pensar, né, que tu tens um aluno da rede privada que tem acesso à internet. Nós mesmo hoje tivemos a experiência de que a internet nem sempre está boa, por mais que nós tenhamos, não é? Procuremos ter uma boa rede, enfim. Então, imagina isso, né, numa casa em que, de repente, existe um celular com móveis dados para 3 alunos, né? E que, muitas vezes, as pessoas precisam optar entre comprar os dados móveis e comer, né? Então, assim, é completamente diferente, né? São duas coisas que não tem como associar, que são impossíveis de ser associadas, né? O que acaba nos frustrando muito, né, com relação àquilo que a gente acredita enquanto educação.
Muito obrigado pela contribuição até agora, Márcia. Denise, Lauro, algum?
Então, concordando com o que falou a professora, né, a gente passa por essa situação, passou por essa situação, tanto, né, nos colocou assim de cara com essas diferenças socioeconômicas, e esses problemas psicológicos, né, emocionais, que a gente não esperava, né, um dia para o outro, como foi. Então, primeiro, posso dizer para vocês que, talvez como todos, né, uma certa resistência à mudança, até por ser um pouquinho mais velhinha, né? e não ter muito habilidade, talvez, né, com essa questão toda aí de programas e não sei, sei lá como é que chama toda essa função. Depois de um certo tempo, como vocês sabem também, ou a gente né? O pessoal da psicologia sabe, ou a gente se adapta, ou a gente pira, né? Enlouquece. Então, a gente vai aceitando, né? E vai tentando se adaptar. Não foi fácil, mas quando a gente tornou, então, essa questão uma rotina, como todas as outras rotinas, a gente vai levando. Não acho que tenha sido uma coisa muito boa, porque também me falta, né, aquele contato cara a cara, junto, vendo a reação de cada um nas coisas mais simples. Por exemplo, quando você está explicando uma determinada ponto lá, uma matéria, sei lá, tu não vê qual é a reação. Não se tem aquele retorno, né, como se tem em sala ou presencial. Também, quando falei na questão da socioeconômica, e essa questão toda, né, essa função toda, nos expôs, nos atirou mais na cara ainda essa desigualdade que a gente tem, né? E essas dificuldades, por exemplo, de acesso, como a professora já falou, da falta de um computador que seja, de um celular, às vezes um celular para todos, a questão do espaço, se a professora já achou difícil, né, que tem um apartamento estruturado, né, tem um quarto para as meninas ficarem, imagina quem dorme, né, no mesmo quarto ou quem utiliza uma peça só, e que acho, né, que é tão fácil assim, e às vezes não é só a pessoa que está lá no ensino público. Não! Nós temos, né, e vocês têm colegas que passaram por dificuldades tremendas, né?
Bom, eu acho que para essa questão, eu queria ressaltar algumas pontuações já feitas pelas minhas colegas. Porque tem uma questão muito importante, é a da questão dos aspectos pedagógicos. Né? O ensino remoto, né, que vou tratar aqui como uma variação do ensino à distância, né, o ensino à distância, ele tem um regramento, né, ele tem uma forma de funcionamento, ele tem todo, né, todo o material, tudo que é organizado para, né, o ensino à distância. O ensino remoto, ele acabou sendo, por conta da pandemia, né, uma improvisação, uma adaptação. Né, então, nós temos algumas questões assim, né, o ensino médio, né, ele permite, a lei permite que se tenha o ensino à distância apenas até 20% dos conteúdos para alunos do diurno e 30% dos alunos do noturno. E no ensino fundamental ele é vetado, né? Exatamente por questão dos aspectos pedagógicos, né? Da necessidade da convivência, né? Da necessidade da convivência dos colegas, né? e dos alunos, entre os colegas e dos colegas com os professores, né? Por um processo, né, de comunidade, né, que é extremamente importante nessa fase da vida, na infância, na juventude e na adolescência. Então, esse aspecto eu acho que é uma questão muito importante de ser pensado. O outro é a questão, já muito bem colocada aqui pelas colegas, a questão das desigualdades. Nós não podemos, quando a gente discute qualquer questão sobre educação ou sobre qualquer política social no Brasil, nós não podemos esquecer que nós estamos no país... num dos países mais desiguais do mundo e entre os países de maior economia, nós estamos naquele que tem mais desigualdade, né? Naqueles onde o produto da riqueza é mais concentrado. Do ponto de vista, né, da minha experiência, a gente tem tido até agora dentro do IFSUL apenas uma experiência mais informal, porque o ensino remoto ele não foi adotado enquanto política institucional até o presente momento. Aliás, foi através de uma aprovação há cerca de 2 semanas atrás por parte do Conselho Superior, mas nós estamos num período de adaptação dos 14 campus que formam o IFSUL ao processo de ensino remoto. A experiência que nós tivemos até o presente momento foi mais a partir de projetos em que vários professores se organizavam e faziam, mas que não está contando como carga horária normal, não está contando como calendário. Portanto, era opcional aos alunos. Né? E mesmo nesse processo, a gente já pode ver, né, essas desigualdades. Se eu pegar só a questão aqui de Jaguarão, por exemplo, a gente vai ver isso. Né? E que é o que acontece com vários municípios, né? Com boa parte dos municípios no Brasil, né? Municípios pequenos que têm um acesso restrito, de forma geral, à internet.
Lauro, muito obrigada pelo panorama geral que tu passou para a gente. Agora eu queria te perguntar, tu como professor do médio e do técnico, os alunos que estão no último ano vão prestar o Enem, o PAV, que é a prova para entrada na Faculdade Federal de Pelotas. Como tu tem visto a adaptação desses alunos em uma situação que já é complicada, agora num contexto muito pior para eles? Como a instituição tem se posicionado? Tu, a gente viu que está promovendo lives no Facebook, no Instagram, para debater assuntos importantes e que auxiliam os alunos. Me fala mais um pouquinho sobre isso.
Olha, então, no IFSUL, né, e mais propriamente aqui no campus de Jaguarão, a gente tem o ensino médio integrado, que a gente chama, né, que é o ensino médio normal, mais as disciplinas técnicas. Né? Nós temos dois cursos em Jaguarão, o curso de técnico em edificações e técnico em informática para a internet. Né? Então, funciona nessa forma integrada, né? O aluno do ensino médio. Além dele, desse tipo, nós temos o subsequente, que é para aqueles alunos que já fizeram o ensino médio, e que apenas vão fazer, então, o aprimoramento profissional. Aí ele funciona só no curso de, ou até o presente momento, só no curso de edificações. Então, a grande maioria dos alunos, né, 90% dos alunos, são alunos do ensino médio integrado, né, que tem uma carga horária, uma carga bastante grande. Né, a média de disciplinas, e como é nessa modalidade integrada, ao invés de 3 anos de ensino médio, são 4 anos. Né? E a média, né, de disciplinas por ano é entre 12 e 14 disciplinas. Né? Então, é algo bastante puxado, com muitos projetos e tal. Nesse momento agora, e aí pegando essa questão que tu fala também, eu, né, acabei tomando a decisão de, além das ferramentas, né, de chamar as reuniões com os alunos e tal, né, que eu falei desse calendário alternativo que a gente estava trabalhando, desses projetos alternativos, eu também tenho tido a preocupação de ajudar a falar em alguns temas e tal através das redes sociais, né, seja através do Facebook ou através do Instagram. Né, e isso muito com essa preocupação, que os alunos foram nos procurando e demonstrando a sua preocupação quanto a essa questão do Enem, a questão do PAV, né? E aí a gente tem feito isso dessa forma. Professores, né, organizam projetos e conversam, discutem com os alunos, propõem temas, propõem textos, né, uma série de coisas para que eles possam, né, e que a gente possa fazer. Os alunos fazem redação, fazem apresentação de slides e tal, né, de uma série de formas para que a gente possa ajudar, né, nesse processo, nesse momento. Né? Mas, como eu falei, até o presente momento feito muito dessa forma alternativa, né? sem que se conte como calendário. E os alunos, né, uma boa parte, né, responde, né, corresponde ao processo, assiste as lives, discute, mas tem nos trazido inquietação uma porcentagem, né, que não participa, né? e não participa por vários elementos. Um, pelas próprias questões que a gente já falou de não possibilidade de acesso ou de dificuldade de acesso, mas também por um outro elemento extremamente importante, que diz muito respeito à questão área de vocês, que são as questões psicológicas, né? Eu conversei com muitos alunos, né? Eu sou um professor que procuro ter bastante diálogo com os alunos, né? Tenho relações muito boas com eles, e eu conversei com vários alunos com vários problemas, né? Nesse período. E que, inclusive, muitos deles foram encaminhados para processo de atendimento. Né? O IFSUL tem proporcionado durante todo o período o que eles chamam de escuta sensível, né? Que é com os profissionais da área psicológica conversando com os alunos e também com servidores, no caso de necessidade, para que isso possa ser trabalhado. Então, essa é uma outra questão que tem nos preocupado bastante, né? Que é essa questão psicológica, que tem sido demonstrada a partir de várias pesquisas em todos os locais, tanto do ponto de vista dos servidores, dos professores, que tem adoecido muito pela carga do ensino remoto. Na verdade, o ensino remoto para os professores tem significado um aumento considerável da carga de trabalho, né? Sem dúvida nenhuma, né? E isso trazendo todo um processo de adoecimento e tal, até porque tu tem trabalho quase ininterrupto, né? Se tu for responder a todo momento que alunos te mandam, né, questões e tal, o professor que está em horário, né, está trabalhando normalmente, ensino remoto, ele praticamente apaga a sua vida particular, ele passa o dia todo envolvido nas questões profissionais. E isso é, de fato, também bastante preocupante. E do ponto de vista dos alunos, eu acho que é um pouco essas questões. Então, a gente tem procurado chegar nos alunos, né, da melhor forma possível, mas nos preocupa aqueles que não têm, que não respondem, né, por várias das questões já colocadas aqui. É isso.
Muito obrigada, Laura.
Denise, querida. Eu tinha reservado a pergunta para ti. Eu acho que tu vai poder nos responder, porque tu teve a experiência conosco, inclusive. Como que tu vê, depois da adaptação, depois que tu conseguiu se instalar um pouco melhor com o ensino remoto, como tu percebe que os alunos, na tua perspectiva de professora, mais ou menos como o Lauro comentou, como tu percebe que os alunos da instituição que tu dava aula receberam isso?
A dificuldade que eu acho, que eu percebo e que percebia, era que não sei, não posso ter a certeza de que os alunos realmente estavam em aula, né? Que todos estariam em aula, todos estivessem participando. Então, até vocês sabem bem o que eu estou falando, né? Porque o tempo todo a gente perguntando, estão entendendo? Estão acompanhando? Poucos se manifestavam. Então, essa certeza a gente não conseguiu ter nunca, né? Isso era uma dificuldade para mim. Ficava bastante insegura de estar falando ali, olhando para o computador e não saber se tinha alguém lá do outro lado, né, me escutando. Ou poucos, né, estavam escutando. E esse vínculo difícil, né, essa falta do contato físico, a falta do olhar, como eu já falei, que acho que dificulta bastante, né, a aprendizagem. E essa interferência, porque a pessoa não está num local de aprendizado, por mais chato que pareça isso, né, de eu dizer assim, ah, como assim, né, tem que ter um local, mas tem, né? Sim. Uma sala de aula já é difícil, né, dentro de uma sala de aula. Imagine na sala de casa, na cozinha, sei lá, né, caminhando na rua, não sei como que fazia. Então, eu acho que essas dificuldades aí interferem diretamente na qualidade do aprendizado. Não tem como, né, não afetar. E eu estava escutando, né, o Lauro, e eu acho que foi com vocês, o pessoal que fazia desenvolvimento humano, que nós conversamos um pouquinho, né, sobre essa questão da adolescência, uhum, e do acesso, a internet. Uma pesquisa que foi feita, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tem em torno de 21 milhões, sei lá, de jovens, 20 mais um pouco, sei lá, né, entre 12 e 17 anos no Brasil, e eu acho que isso lá por 2015, 2013, que foi feita essa pesquisa, e desses, eu acho que uns, se fosse 21 milhões, 15 milhões tinham acesso, mas e o outro, a outra parte, né, que é relevante e que não tinha acesso nenhum. Então, como é que fica, né, nesses tempos? A gente finge que não existe? E isso eu percebi também, né? Se a pessoa não está na aula, não está participando, parece que, assim, ó, porque não quer. Mas nem sempre é assim. E isso eu também percebo pelas instituições, desse fechar os olhos, né, para o que está acontecendo. Por que será que a pessoa não está participando?
Eu acho que muitas vezes eles pensam só no lado lucrativo, que bom, tanto faz se o aluno está assistindo aula ou não, mas a gente está com a nossa mensalidade, recebendo nossa mensalidade, eles estão pagando, só que a gente ainda conversou mais cedo, tanto para vocês, que tu falou que é estranho, tu tá ali falando na frente do computador e não saber se tem alguém ali, né? A gente, por mais que a gente escute a voz de vocês e veja, para nós também esse contato faz muita falta. Uhum. A gente sente muita falta de estar com vocês, de poder o debate se dar mais dinâmico dentro de sala de aula. Uhum. Eu estava ainda falando da diferença que eu notei, pelo menos em mim, do semestre passado para esse semestre. Uhum. Semestre passado eu não ligava a câmera, eu mal falava no microfone porque eu tinha vergonha, não gostava, me sentia, não era a mesma coisa. E esse semestre não, como a gente já criou mais ou menos o ritmo e a rotina de sentar na frente do computador e de assistir uma aula, hoje a gente liga a câmera, hoje a gente fala com vocês mais abertamente, se sente mais confortável para isso.
Márcia, como tu é professora do ensino fundamental, e a gente sabe que o vínculo dentro da sala de aula entre professor e aluno é bem importante no processo da aprendizagem, com o cenário atual e as aulas online, esse vínculo foi criada uma barreira no meio desse vínculo. E aí entra muito a atuação das famílias, né, nesse processo, no auxílio aos filhos e aos alunos. Como tu acha que eles estão lidando com isso?
Bom, nós temos aí duas questões muito importantes, né? A questão família e escola, que finalmente os pais tiveram que se conscientizar que têm filhos, né? Então, sim. Assim, isso foi um choque para as famílias, porque havia até então uma lenda urbana de que tu largava o João no colégio e ele era produto do professor, né? O que, na realidade, nós sabemos que não é assim. Então, assim, isso tem causado muito estresse nos pais, né? Porque, primeiro, não estavam acostumados, óbvio que sempre há suas exceções, né? E que bom que elas existam. Mas existe muita dificuldade por N fatores, né? Por exemplo, há o fator, se nós pegarmos os pais que a gente tem tempo e que podem, né, e que nem todos possuem conhecimento, né, sobre determinadas disciplinas. Então, isso, de alguma forma, às vezes, impossibilita. Tem o fator de que, realmente, há uma certa dificuldade, né, porque aquela coisa, os pais são os pais, não são o professor, né. Existe todo um construto com relação ao professor, que por mais que eles, né, às vezes não gostem, enfim, mas existe ali, se cria uma relação, né? E em casa não, são os pais. O que eu tenho percebido? Que aqueles alunos que sempre foram dedicados, que sempre, eles não mudaram, né? Eles seguem sendo ativos, eles seguem sendo curiosos, eles seguem perguntando, eles seguem aproveitando, né? E aqueles alunos que, lamentavelmente, já não tinham muita inclinação, piorou, né? Na realidade é isso.
Márcia, eu sei que tu já Tu já deu uma passada por cima da tua perspectiva da metodologia de educação, da metodologia de avaliação. Eu também não sou muito favorável à metodologia de prova. Eu acho que não conheço muito também de pedagogia, sei pouquíssimo, mas eu acho que tu botar todas as crianças que vêm de núcleos diferentes, de famílias diferentes, de estruturas sociais diferentes para serem avaliadas da mesma forma é um pouco supérfluo, assim. Mas agora se torna mais intensa essa questão, né? Porque às vezes as crianças não têm um núcleo familiar, crianças, como tu mesmo falou, às vezes têm que deixar de comer para botar cartão de crédito para poder participar de uma aula. Como é que tu acha que poderia ser feita essa metodologia avaliativa? Ou o que que tu acha que vem pela frente na questão de avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno?
Na realidade, aí nós temos um grande problema, né? Infelizmente, nós vemos assim na rede pública que existe uma cultura de aprovação muito grande, né? Então, assim, infelizmente, nós convivemos com isso. É uma constante essa briga, né? E isso a gente percebe quando se vê, né, essas perspectivas de educação que fazem que a gente fica lá embaixo, porque na realidade faz algum tempo já que a educação foi deixada de mão, né, no Brasil. Por isso que eu digo sempre assim, que não adianta, mesmo com as cotas e tudo, é uma disparidade muito grande, né? Nós sabemos, sim, que existem alunos muito dedicados, sim, que existem alunos muito esforçados, sim, na rede pública, mas é um outro contexto, não tem como. Se em uma sala de aula, né, independente do ano, independente da escola, tu vai ter ali pessoas completamente diferentes na questão de aprendizado, né? E esse contato do olho no olho, tem alunos que são tímidos, que não te perguntam, e que tu vai e pela carinha, tu chega perto e tu tenta de alguma forma intervir, auxiliar, né? Tu imagina uma pessoa como eu tenho alunos que não perguntam absolutamente nada na aula, porque ficam constrangidos, né? Então eu acho assim que tem que se pensar muito em como, primeiro nós temos, né, essas questões mais preeminentes, como contemplar todos, né, de uma maneira igual, né? Como é que eu vou garantir que todas as pessoas, né, principalmente pensando na escola pública, tenham acesso, né, à aula? Depois é pensar, gente, assim, tem criança que vai para a escola para comer merenda, né? Então, não tem, a escola, além de ser um local de aprendizado, é um local de socialização, né? A gente sabe que não é o papel da escola alimentar ninguém, mas é um deles, né? Auxiliar de alguma forma. Então, assim, eu acho que a gente teria que começar assim, muito do raso mesmo.
Bom, gente, eu queria agradecer vocês por esse papo incrível, pelo olhar que vocês tiveram tão cauteloso. E como é bom ouvir o lado dos professores também, como a Márcia falou no início, né, que vocês não são ouvidos. E foi muito bom ver o lado de cada parte do ensino, de instituição privada, de pública. E eu queria pedir para vocês, para encerrar, que cada um trouxesse uma dica de livro, de música, de filme, relacionado ao tema que nós conversamos. Aí a gente pode ir por quem tiver vontade de começar.
Gente, eu separei aqui assim, eu vou fazer três indicações diferenciadas assim. Uma é um site da Faculdade de Educação da USP, né, da FEUSP. Eles inauguraram um site que se acessa a partir do nome Educação em Tempos de Isolamento. Então, são muitos textos, né, vários textos colocados aqui. Logo na primeira página se acha um texto que é esse que eu fiz uma referência no começo da nossa conversa, que é Coronavírus e Desigualdades Educacionais, Reposicionando o Debate. É de um doutor em filosofia chamado Diego dos Santos Reis. Se acha logo que entra nessa página da FEUSP. E tem vários outros textos interessantes, né, que tem a ver diretamente com o tema que a gente está colocando aqui. Um livro que eu queria fazer uma referência, né, não podemos, né, eu pelo menos não consigo falar de educação e não falar do Paulo Freire. né? Por mais que isso incomode muita gente, né, no país. O Paulo Freire, ele tem, né, o livro mais famoso dele, onde ele coloca toda a questão da sua, né, das suas teorias e tal, é o Pedagogia do Oprimido. Né? Mas depois, né, vários anos depois, já perto da sua morte, ele escreveu um livro chamado Pedagogia da Esperança, né? Onde ele vai revisitar várias questões que ele colocava na Pedagogia do Oprimido e traz ela para um debate num período, né, era 1992, né, então um período de várias dificuldades a nível do país e tal, e o Paulo Freire, então, trabalha muito, né, ele vai, né, tem algumas partes que ele fala muito assim de, né, de todo o processo de desesperança que está se tendo, e aí eu vou pegar para esses dias de hoje também, né, onde a gente tem, né, uhum, todo esse pessimismo em relação a tudo que está acontecendo, né, uhum, no nosso país, no mundo de forma geral, e eu acho muito interessante, né, porque a gente não consegue, principalmente a gente não consegue trabalhar com educação se a gente não tiver, né, alguma esperança, né, de que isso possa dar frutos, né, e como fazer isso, né, então eu queria indicar esse Pedagogia da Esperança, que eu acho muito, muito legal. E, por último, um filme, né, um documentário brasileiro, feito em 2014, né, chamado Quando Sinto que Já Sei. Esse documentário está disponível na página, né, se colocar na revista Educação, né, na internet, né, se colocar pedindo... O título é 10 filmes para repensar a educação. E aí tem filmes de vários lugares, e o primeiro deles é esse, Quando Sinto que Já Sei. Ele faz uma série de registros sobre experiências, né, em 8 cidades brasileiras, sobre experiências alternativas, vamos dizer assim, de educação, ou seja, procurando sair da educação formal e da questão só do conteúdo, da decoreba e tal, e procurando pensar alternativas mais participativas e cidadãs. Eu acho muito, muito legal mesmo esse filme. Ele foi feito, inclusive, de forma colaborativa, através daquelas vaquinhas na internet e tal, e é bem, bem interessante. Quando Sinto que Já Sei, Honor. São essas as minhas indicações.
Muito obrigado, Laura. Júlio?
Bom, eu vou passar minhas dicas, então. As minhas são 2 dicas, tá? Nenhuma das duas é relacionada diretamente à educação, mas tratam um tema em segundo plano e de uma forma linda. Uma é uma música, um rap nacional do Grupo Oriente, que se chama Brasil Colônia. Uhum. E na letra da música, ela traz cada frase mais incrível, e eu separei algumas para vocês terem noção de como essa música é incrível. Meritocracia sem ensino fundamental. Conhecimento é empoderamento contra os opressores. Educação é a nova abolição da escravatura. Ninguém se importa se na favela vai ter cultura. Separei essas algumas frases que mostram como a música é incrível e fala sobre a importância da educação para o desenvolvimento, né, de cada um. E a segunda dica é o filme Cidade de Deus, que eu sou apaixonada e revi esses dias. É um filme que me deixa muito mexida pelos tantos temas abordados nele, né? E, inclusive, olhei o documentário Cidade de Deus 10 anos depois, no mesmo dia, e me impressionei como não foi valorizada essa obra tão incrível. E acho que todo mundo tem que ver.
Bom, eu vou indicar uma série da Netflix que chama Merli. É um professor de filosofia que faz uma revolução dentro de sala de aula e leva os alunos a pensar sobre a sociedade, a refletir sobre a sociedade e a se pensarem enquanto seres humanos.
Eu vou deixar registrado aqui para nós. Não é exatamente educacional a minha indicação, mas como ela é muito, como é literária e como é muito rica e vem de um autor muito rico, que é o Mário Sérgio Cortella, uma pessoa com muita muito embasamento, eu acho que é apropriado dizer que eu estava lendo agora, terminei de ler agora há pouco de novo, o Qual a Tua Obra, que ele é emocionalmente incrível, é um livro de gestão e liderança e filosofia, como ele é filósofo, né? Talvez um dos maiores filósofos do nosso país na contemporaneidade, e é um livro que eu aprendi muito e é enriquecedor, principalmente no momento de isolamento, onde a gente pode repensar e reorganizar os nossos grupos.
Bom, para mim é muito difícil, né, eu indicar uma única obra, mas que eu penso assim, que eu acho que todo mundo deveria assistir ou ler, né? Eu particularmente gostei muito do livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo nesse momento, né? Do nosso comportamento com relação ao outro e ao próximo. E também tem as questões do Bauman, né? E a questão líquida dele, a modernidade líquida, eu acho fantástico também. Acho que que são obras muito interessantes. Claro, são obras um pouco mais, menos, digamos assim, otimistas, né? Mas são obras que, de alguma forma, fazem a gente pensar um pouco, né? E 1984, do George Orwell, né? Então, assim, são obras que eu acho que têm tudo a ver com o nosso momento, tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? E que das quais a gente pode tirar algum tipo de proveito.
Vou apresentar, então, duas dicas. A primeira é uma pesquisa, cujo título é Educação, Docência e a Covid-19. Os pesquisadores que realizaram, né, que fizeram esse estudo, são pós-doutorandos e pesquisadores colaboradores da USP. E o documento integral, né, toda a pesquisa, ela pode ser obtida em e.usp.br/G38. E a segunda dica é um artigo do Cielo, que é a educação e a Covid-19. É bem interessante porque as autoras, elas fazem uma leitura, né, do momento atual e citam alguns outros artigos interessantes.
Bom, gente, muito obrigada. Acho que encerramos aqui essa conversa, apesar de ter muita coisa para falar sobre o assunto. Não poderia ser diferente, como a Ju falou no início, tinha que ser esse o assunto para começar o nosso podcast. Agradeço de coração por vocês terem aceitado entrar nesse projeto novo. E é isso, obrigada a quem está nos ouvindo também.
É isso aí, pessoal, foi incrível. Eu agradeço muito por vocês terem nos disponibilizado esse tempo. E toda a experiência de vocês foi lindo, foi sensacional ver vocês compartilhando o conhecimento e a vivência. Porque o que vocês nos trouxeram nessa conversa nos mostra uma outra perspectiva de um assunto que afeta todos nós. Gostaria de também, de segunda mão, agradecer o pessoal que está dando todo o apoio para nós no Insta e está divulgando. Isso é uma construção que está sendo feita por todos nós e sigam nos apoiando, que a gente vai seguir trazendo pautas interessantes e que ajudem vocês.
Estamos extremamente felizes. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos e que essa próxima conversa seja todo mundo sentado junto, pessoalmente, conversando e debatendo sobre algum outro assunto, né? E agradecer também ao pessoal que está apoiando nas redes sociais e que está ajudando a divulgar. Isso é muito importante para a gente.
É isso aí, pessoal. Valeu!
Valeu.